Nossa, eu estava com saudade, nossa. Sinal que você tem um sintoma de que você ama, que você gosta de estar aqui. O problema é quando aquela pessoa, ela vem assim, vem amarrada, ai que hora, aí chega. Ela chega até atrasada, às vezes sai mais cedo. Por quê? Para ela é difícil. Sinal que ela tem um sintoma ruim. Mas a verdade é só um sintoma daquilo que está dentro. Amém, irmãos? Eu costumo dizer que está tudo incubado. Eu falo assim, está tudo incubado. Amém. Isso, vai aprendendo. Segunda coisa. Quem ama a casa de Deus, zela pelo ambiente da casa. Lá em João capítulo 2, versículo 17, diz assim: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Sabe? Quem ama a casa de Deus, ele cuida. Ele quer proteger. Ele não deixa ninguém falar mal. Ele está procurando saber se está precisando de alguma coisa. Por quê? Ele zela pela casa de Deus. Ele zela pela vida da igreja, né? E a terceira coisa é que ele investe financeiramente na edificação da casa. Lá em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 2, diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Aqui era Davi dando todo o dinheiro dele, a fortuna dele, para a casa de Deus, para o filho dele. Amém? Então, primeira coisa, você tem que sentir alegria em estar junto. Hoje eu estava meditando nessa palavra e eu estava lembrando da minha esposa. Porque você sabe que nós somos a noiva, né? E Cristo é o cabeça, é o noivo. Eu estava meditando na vida da minha esposa, né? Que é, imagina só, você é casado e você não tem prazer em estar com a sua esposa, né? Em ouvi-la, né? Que você sabe que mulher, quando ela deita, eu não sei o que acontece com a orelha. Você está com sono, mas na hora que ela encosta essa peça aqui, com aqui, a hora que encosta aqui, parece que liga algo, ela começa a falar. Os irmãos, é só comigo acontece isso? Você está cansado, ela fala, eu quero falar. Na hora que ela encosta, mas a gente teve todo o tempo para falar antes. Aí ela quer falar, não amor, eu vou ouvir. Aí você fica lá, depois você perde o sono e pronto, né? Mas você sente prazer em estar junto. Então nós como irmãos, nós temos que sentir prazer em estar juntos, né? E eu tenho prazer em estar junto com a minha esposa. Segunda coisa é que eu zelo pela saúde dela, eu zelo pela proteção dela, eu protejo ela, eu procuro ajudá-la em todas as coisas, justamente porque eu a amo. Então, como eu amo ela, eu protejo ela, eu procuro ver o que é melhor para ela, né? E assim vai. E a terceira coisa é que investe financeiramente. O que é investir financeiramente? Fala assim para o seu irmão, é enfiar a mão no bolso. Fala assim, enfiar a mão no bolso. Levar ela para passear. Levar ela para jantar fora. Caton, quem lembra do Caton? Né? Investir na vida da sua esposa, né? É o que ela está precisando, né? Eu estava meditando hoje à tarde, eu tinha um conhecido meu que ele investia muito em carro, né? E o cara era apaixonado por carro, o cara passava um sábado inteiro polindo uma roda. Aí eu falei, se ele passasse um quarto do tempo polindo a esposa dele, ia estar outra coisa, né? Mas ele não investia na esposa, né? A esposa dele estava assim, olhava para ela, estava com o cabelo, aquele parecia uma bruxa, né? E o carro lá impecável, mas por dinheiro para o carro tinha tudo, cera, não faltava nada, porque ele amava o carro. A esposa era só uma servente para ele. Então, ele não entendeu nada do que é casamento. Quantos estão me entendendo? Não, desculpa se eu peguei agora pesado, né? Mas, peguei. Então, o que eu quero falar para vocês é que quando você ama, você tem coração para investir. Você tem coração para amar. Você tem coração para abraçar. Amém, irmãos? Sabe, quem ama quer estar perto. Quem ama cuida, guarda, protege. E quem ama investe. Se você é desse tipo, eu quero te pedir que você fique de pé. E traga os seus dízimos, suas ofertas aqui para a casa do Senhor. Para aquilo que é necessário. Para que a casa do Senhor prospere cada vez mais. E você também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode ficar de pé que nós vamos cantar uma música. Nós vamos louvar o Senhor. Aleluia. pela tua casa, obrigado porque eu faço parte dessa igreja. Eu quero te agradecer nessa noite por fazer parte. Eu quero te agradecer porque o Senhor deu para mim e agora eu posso devolver para o Senhor. Fala isso para Deus: Senhor, obrigado porque eu posso devolver para o Senhor tudo aquilo que o Senhor tem dado para mim, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida, irmão, cada vez mais você possa prosperar, você possa avançar, você possa crescer em todas as áreas. Que onde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, haverá prosperidade, haverá graça de Deus, haverá vida de Deus, porque você tem um coração grato diante de Deus, você tem um coração de devolver. Eu declaro essa fidelidade sobre a sua vida, a bênção de Abraão sobre ti, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Os irmãos, muito obrigado também. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Os irmãos estão bem? Aleluia. Você viu que eu deixei bem afastado as cadeiras para nenhum cuspe meu chegar em vocês com bastante segurança. Amém? Vocês ficarem tranquilos. Poxa vida. Aleluia. Ah, irmãos, como eu estava com saudade de ver vocês aqui, estarmos juntos. Amém. É muito bom. Muito bom. Sabe, irmãos, o diabo está tentando colocar na sua cabeça, na minha, na de todo mundo, que cristianismo pode ser feito via online. Você pode até ouvir uma palavra, você pode até ouvir um louvor. Eu assisto muito louvor, né, via vídeo, online, quando eu vou ministrar, quando eu vou buscar o Senhor no meu devocional. Mas eu quero te falar, nada se compara em ter contato com as pessoas. E cristianismo é isso. Cristianismo é contato, né? Quando nós temos o culto online, que nós não podemos nos reunir, é um culto emergencial. Amém? Não que nós não possamos mais para frente, quando nós tivermos condições de transmitir, para que outras pessoas possam ser abençoadas, isso é uma outra coisa. Mas não existe igreja sem relacionamento. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, vamos lá. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Antes de fazer essa oração, eu quero agradecer aos irmãos pela fidelidade dos irmãos nesse tempo que nós ficamos sem poder nos reunir. Independente de qualquer coisa, os irmãos foram fiéis nos dízimos, nas ofertas. Eu quero agradecer como pastor de você. Sinal que você tem entendido, sinal que você compreendeu, sinal que isso está se tornando algo, como é que se diz, fixado, guardado no seu coração. Amém? Quero agradecer a vida de vocês, os irmãos que enviaram também os comprovantes via e-mail. Quero agradecer também. Agora eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Senhor Deus, nessa noite, nós queremos te dar graças pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, e nós queremos também te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê revelação da tua palavra,
para que nós possamos entender a tua palavra não com os nossos olhos naturais, mas com os nossos olhos espirituais, para que nós enxerguemos, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor enxerga. Por isso, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos, Deus, do teu conhecimento, dai-nos, Deus, do teu entendimento e da tua inteligência nessa noite, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós falamos a palavra vencedor, vencedor significa alguém que venceu algo, alguém que passou por algo, né? O meu filho, por exemplo, quando ele se desde que ele nasceu, quando ele se machucava, cada vez que ele se machucava, em vez de quando ele começava a chorar, eu falava assim: não chora não, é a marca do guerreiro. Eu ensinei, fui ensinando meu filho, que na hora que ele se sentia um machucado, acontecia alguma coisa, não era para ele ficar se vitimizando. E é assim que eu tenho ensinado ele. Isso não quer dizer que existem dores, tem horas que machuca mesmo, né? Tem horas que quando quebra a perna vai machucar mesmo. Mas o vencedor é aquele que passa por cima de situações difíceis. Quantos estão me acompanhando aqui? Sabe, não tem como você se tornar um vencedor se você não passar por lutas, não passar por batalhas. Sabe, Jesus não prometeu para você que você não ia passar por lutas, por batalhas. Jesus falou que ele ia estar junto com você. Ele falou que ele já tinha vencido o mundo e nós também poderíamos vencer o mundo. E o papel da igreja é exatamente esse: ensinar cada membro a vencer o mundo, a se tornar vencedores. Em nome de Jesus, essa semana a gente vai estar aí com um banner aí da nossa visão, que nós somos uma igreja de vencedores. Quantos aqui são vencedores? Levanta sua mão. Então, vencedor é aquele que enfrenta. Davi, para se tornar um vencedor, ele teve que enfrentar. Ele começou enfrentando um leão, depois ele enfrentou um urso, depois veio Golias. E depois ele começou a enfrentar perseguições, cada vez era um tipo de batalha totalmente diferente. Mas para quê? Todas essas batalhas iam forjando em Davi o coração de rei. Ia forjando Davi o caráter de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, as batalhas que eu e você passamos, as situações adversas, difíceis que eu e você passamos, são para quê? Para justamente gerar em nós. Agora presta atenção. Dependendo de como eu encarar as situações, dependendo de como eu olhar para as situações, aquela situação vai me trazer um fracasso ou aquela situação vai me trazer vitória. Dependendo como eu olhar para a situação, então, por exemplo, os homens lá que estavam lá no campo e o Golias chamando todo o tempo os homens, eles tinham dois problemas. Problema na identidade deles. Eles não achavam que Deus era com eles. Eles não sabiam. Eles tinham certeza que Deus não estava com eles. O próprio Saul, que um dia tinha sido ungido rei, ele sabia que Deus já tinha passado dele. E que se ele fosse lá, ele ia sem Deus. Então ele não foi para a batalha. Era para ele ter ido. Quantos estão me acompanhando? E aí, o que que aconteceu? E eles olhavam para o gigante e falavam assim: nossa, ele é muito grande. Assim como aqueles homens que estavam lá, os espias, eles olhavam para aqueles gigantes, eles falavam assim: nossa, nós éramos como gafanhotos perto deles, porque eles eram muito grandes. Mas Davi, quando olhou para Golias, ele falou assim: nossa, eu não vou errar a pedrada. O alvo é maior. Ele é maior que o leão. Ele é maior que o urso. Que beleza, não tem como errar. E ele sabia quem ele era. Ele sabia da identidade dele. Fala assim: identidade. O diabo, o tempo todo, ele trabalha contra a sua identidade. O mundo trabalha contra a sua identidade. Para quê? Para você se achar pequeno, para você achar que você não consegue. E quando você pensa que você é assim, você não alcança nada. Você não vence. E o Espírito Santo de Deus trabalha. A palavra do Senhor está escrito. Para o quê? Jesus morreu na cruz porque a palavra do Senhor diz que Jesus tornou pobre para que você se tornasse rico. Então a riqueza já está liberada para mim e para você. O problema é como eu me enxergo. Quantos estão me acompanhando? Então, dependendo como você olhar a situação, você vai tremer na base, você vai falar assim, não, acabou. E hoje eu quero falar de José. José foi um homem que ele foi traído. Traído pela sua família, pelos seus irmãos. José foi injustiçado na casa de Potifar. José depois foi injustiçado no cárcere. Ele tinha tudo para ser uma pessoa mimizenta, reclamando da vida, achando que a vida não vale a pena. Mas em vez disso, ele deu a volta por cima. Mas eu quero te falar hoje por que que ele dava a volta por cima. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 4. Gênesis 37, versículo 4. Gênesis 37, 4. Antes disso, começa no 1 mesmo, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, um menino, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouviste sonho que tive. E aí ele começa a falar do sonho. E aí, começa a desenrolar. Então o que que acontecia naquela família? José era um dos filhos mais novos, mais novo ainda era Benjamim, que era o caçula, que eram os dois irmãos da outra mãe. E José sabia que ele era tratado diferente. José sabia que ele era amado pelo pai. Fala assim, amado pelo pai. E porque ele era amado pelo pai, o que que aconteceu com ele? Ele sabia que ele tinha tranquilidade. E detalhe, por conta dele ser amado pelo pai, ele sabia que o pai cuidava dele, que tinha um amor diferenciado. Os irmãos dele tinham inveja dele. Sabe, toda vez que você se sente amado, toda vez que você sabe que você é amado, vai ter gente com inveja de você. Vai ter gente que fala assim, mas por que você se sente desse jeito? Não, porque eu sou amado. Chega numa roda e fala assim, não, eu sou muito amado. Então vai chegar, mas por que você acha isso? Eu sou muito abençoado. Mas por que você acha isso? Só porque você falou. Mas é o que está escrito. Deus nos ama, Deus nos abençoa. Mas quando você fala isso, irrita. Mas por que irrita? Porque a lei sempre persegue a graça. Então José sabia que ele era amado, ele estava tranquilo. E ele era uma pessoa fiel, ele falava para o pai que os irmãos dele estavam enganando o pai. Estavam fazendo coisas erradas, porque ele era fiel ao pai. Quando eu falo ao pai, era o pai dele, mas aqui a gente pode falar também a Deus. Então, por conta desse amor, ele sabia que ele era amado, ele era fiel, ele tinha temor do pai, ele não chegava e não era como os outros irmãos, ele não fazia as mesmas coisas, ele era diferente. E o pai, quando olhava para ele, tratava ele de forma diferente, porque ele olhava para o pai de forma diferente. Quantos estão me acompanhando aqui? Os outros irmãos de José achavam que o pai era um chefe. José tratava o pai dele como pai. Ele tinha fidelidade. Ele falava: se alguém falar alguma coisa contra o meu pai, se alguém fizer alguma coisa contra o meu pai vai saber. Por quê? Porque ele sabia que ele era amado, ele sabia que ele era cuidado. Por isso que o diabo está sempre querendo atacar isso na minha vida e na sua vida. Quanto mais você sabe que você é amado, mais você tem confiança, mais você tem fé, e aí você conquista as coisas. E sabe o que é interessante? Ele, por ser mais amado, ele recebia mais que os outros não ganharam túnica. Túnica diferenciada, bonita, não, o pai mandou fazer, está aqui, uma túnica diferenciada, esse meu filho aqui, ele, o pai não teve nenhum problema em dizer que ele era o mais amado. Quantos estão me acompanhando? Deixa eu te falar, o Senhor está o tempo todo querendo mostrar para você o quanto que você é amado, o tempo todo ele está querendo demonstrar para você, a questão é como você enxerga isso. É se você se enxerga que você é amado. Porque se você se enxergar que você não é amado, o que, que vai acontecer? Você vai ter dúvidas do amor de Deus, você vai ter dúvidas se o pai cuida de você, você vai ter medo. Por exemplo, eu tive uma criação com meu pai. O meu pai, ele nunca me colocou no colo e falou assim: eu te amo, filho. Ele nunca fez isso. Eu faço isso com meu filho, direto, o tempo todo. Mas eu não tive isso do meu pai. Então, essa questão de amor, para mim, foi um problema. Mas aonde eu vim aprender do amor do pai? Aqui, na igreja. Nas pregações, nos meus devocionais com Deus, aonde eu comecei a experimentar, aonde eu estava descendo de um ônibus um dia e ouvi uma voz: eu te amo. Essa experiência você e eu temos que ter, porque é isso que vai mudar toda a nossa vida. Sabermos o quanto somos amados. E quanto mais você é amado, mais você quer devolver ao pai, mais você quer fazer pelo pai, mais você quer cuidar da casa do pai. Quantos estão me acompanhando? Esse era José. José é um tipo de Cristo no Velho Testamento. E aí José, ele sabia que ele era amado. E aí o que, que acontecia com José? Os irmãos tinham inveja dele, ele era fiel. E uma coisa muito interessante: quem é amado sonha coisas grandes. Quem não é amado não sonha. Sabe por que não sonha? Porque acha que o pai não é bom, que o pai não vai dar. Sabe o que o diabo está querendo sempre colocar? Isso eu tenho vivido. Nós fizemos nosso jejum de 21 dias, depois eu fiz um outro jejum, e aí muitas coisas têm mudado na minha vida, no meu devocional, na minha vida espiritual, tem mudado muito. E uma coisa interessante é que toda vez que eu estou declarando algo, que é algo grande, o diabo vem para trazer algo pequeno para mim. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? O diabo está querendo sempre que eu pense coisas pequenas. Eu estou pensando em comprar esse prédio. O diabo fala para mim: não, o dono não vai querer dar esse prédio para vocês. Não vai querer nem que volte, que vocês façam um negócio. Não, mas eu estou querendo comprar. Aí eu estou procurando outro prédio para ver se... Estou olhando, estou vendo. Não sei o que vai acontecer. E aí o diabo fala assim: não, é muito grande para vocês. É muita areia para o seu caminhão. Aí eu, eu falo: peraí, isso aqui é Deus falando ou é o diabo falando? Você acha que Deus gosta de ouvir você pensar que Deus pode fazer coisas grandes ou não? Acha que sim ou não? Sim. Sabe, às vezes meu filho vem conversar comigo, e criança viaja lá nas alturas, e ele começa a falar que ele quer construir um laboratório debaixo da minha casa. E ele começa a falar: não, pai, o laboratório tem não sei quantos metros. Eu falo assim: então vai passar pelas outras casas também. É, vai. E eu deixo ele falar. E eu deixo ele... Fala assim: não. Aí eu fico imaginando Deus pensando a nosso respeito. Que Ele quer que você pense coisas grandes, porque Ele é grande. Ele pode fazer. Mas o diabo está querendo sempre que você pense em coisas pequenas. Às vezes você está pensando, ai, numa casa, num trabalho, em algo, e o diabo vem trazer algo menor para você. Deus quer que você sonhe os sonhos dele. Eu lembro quando fui comprar minha casa, a gente estava procurando uma casa pequena, uma casa simples, tal. E falou assim: não, tá bom, daqui a pouco eu estou morando numa casa muito maior do que eu estava imaginando. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. E Deus está querendo sempre te chamar para você sonhar os sonhos dEle. Que são enormes, são grandes. Porque para Ele nada é impossível. O meu Deus, o seu Deus abre mares. O meu Deus e o seu Deus restaura casamentos. O meu Deus, o seu Deus revive mortos. O que é impossível para o nosso Deus? Então é uma questão de como nós pensamos que Deus é. É a nossa identidade. Quem nós pensamos que nós somos e quem nós pensamos que Deus é. Quando eu sei que eu sou amado e o meu Pai é poderoso para fazer qualquer coisa, o que vai ser impossível para você e para mim? Mas quando você pensa pequeno, você tá pensando pequeno, está pensando como o diabo quer que você pense. Lembre-se, o diabo quer que você pense, você sendo águia, que você é uma galinha e que você fique ciscando e aquele é o seu mundinho. Só que águia não nasceu para ficar em galinheiro. Fala assim para o seu irmão: você é uma águia. Fala assim, acorda ele. Você é uma águia, não é uma galinha. Fala assim para ele: para de ciscar. Brincadeira. Não estou chamando ninguém, pelo amor de Deus, hein? Ninguém de galinha. Mas é para dar uma agitada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, o diabo vai usar todas as pessoas em volta de você para te diminuir. Quando José chegava lá com os irmãos dele, o que acontecia? Lá vem o sonhador. Os irmãos dele. Davi, quando foi lutar com o gigante, o que o irmão dele falou? Você é um metido mesmo, você tinha que estar lá tomando conta das ovelhas. O que você está fazendo aqui? Só que foi ele que resolveu a parada lá. Não foi o irmão dele que era grandão, que tinha que ter ido lá para lutar com o gigante. Não foi ele. Quantos estão me acompanhando? A diferença é que Davi sabia que ele era ungido de Deus. Eu e você somos ungidos de Deus. E quando você é ungido de Deus, você é separado de Deus, nada pode te parar. E uma questão interessante É o seguinte, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 8. Atos capítulo 7, versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaac procedeu Jacó e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Repita comigo, Deus estava com ele. Ele livrou de todas, repita comigo, de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Repita assim: Deus estava com José. Deus está comigo. Isso precisa ser muito claro na minha vida e na sua vida. Quanto mais você tem a percepção, a certeza, a convicção de que Deus está com você, a sua vida muda. E José, em todos os lugares que ele ia, ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Como o pastor Aloysio brinca, ele foi parar na casa de rico. Ele fala que empregada na casa de pobre sofre, porque deixam tudo para ela. Rico nem almoça às vezes em casa, nem janta, não tem, está sempre limpo, passa um paninho, está tudo arrumado. Porque está sempre viajando, nem sai, nem nada, não tem problema. Mas casa de pobre, a minha é pobre, estou brincando. Não leva mal. E aí o que acontece? José foi comprado por Potifar. E Potifar começou a ver que Deus era com José, está escrito. Deus era com José. Porque José, apesar de toda a situação que ele passava, ele sabia que Deus era com ele. Quantos estão me acompanhando? Ele era escravo agora, antes ele não era escravo. Ele era filho do papai, filhinho de papai. Mas aí ele foi traído pelos seus irmãos e foi vendido. E agora ele era escravo, olha a situação, de filhinho de papai para escravo. Mas Potifar começou a ver que José era diferenciado, fala assim, diferenciado. Porque ele confiava em Deus, ele sabia quem era o Deus dele. O que, que aconteceu? Deus chegou e começou a prosperar José ali na casa de Potifar. E Potifar colocou tudo nas mãos de José. Aí o que, que aconteceu? A mulher de Potifar cresceu o olho para o menino, porque a palavra do Senhor diz que ele era bonitão. Fala assim, ele era gatão. O bicho era bonito. Aí a mulher cresceu o olho nele e queria trair o marido com José. Mas José, que era um homem temente a Deus, um homem fiel, lembra? Fiel. O que, que aconteceu com José? Falou, não, minha filha. E a palavra do Senhor diz que ele, todo dia, lembra todo dia? Dalila ficava na orelha de Sansão todo dia, só que Sansão cedeu. José não, fala assim, José não cedeu. E na hora que a situação estava difícil, José não confiou na sua carne. Ele falou, se eu continuar aqui, eu sou novo, se eu continuar aqui com essa mulher, a mulher devia ser bonita, vai ficar ruim aqui, vai dar ruim, e eu não quero fazer isso, porque eu temo o meu Deus. O que, que ele fez? Saiu correndo, fala assim, sai correndo, não confie na sua carne. Sabe, irmãos, A pior coisa que tem para um homem e uma mulher de Deus é confiar na sua carne. É achar que pode dominar a sua carne. Por isso que eu e você temos que confessar tentação para não ter que confessar pecado. Quando você estiver sentindo algo, para. Fala assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque vai dar ruim lá na frente. Porque acha que pode controlar. Nós não controlamos a nossa carne. Lembre-se, a carne é inimiga sua e minha. Quantos estão me acompanhando? E aí, o que aconteceu? José fugiu. E de novo, foi injustiçado. A mulher falou que ele tentou estuprá-la, tentou violentá-la. O que aconteceu? Foi parar numa prisão. Mas...